A gente faz o contato agora com o secretário de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade aqui de Porto Alegre, secretário Germano Brem. Bom dia.
Bom dia, prazer falar com você.
Bom, a gente faz esse contato com o senhor depois de uma semana de agenda internacional. Quais foram as principais experiências trazidas de fora e que podem ser aplicadas aqui em Porto Alegre? É, de maneira resumida, a gente já falou semana passada aqui com o prefeito sobre os arroios, como o dilúvio aqui na capital, sobre o projeto em relação à Avenida Ipiranga e outras grandes avenidas. Mas o que mais o senhor pode nos trazer como experiência que encheu os olhos de vocês por lá e que dá vontade de copiar e trazer aqui para Porto Alegre?
Então, André, eu acho que é muito rica essa oportunidade mesmo da gente ir lá visualizar, né, o quão avançado estão aqueles países, né, especialmente na Escandinávia, no enfoque, na visão, no, na priorização do planejamento urbano dentro do território da cidade. Eu acho que isso eu extraio como principal aprendizado, é este fortalecimento, o empoderamento que as estruturas, os municípios, as prefeituras dão para o planejamento urbano. Porque lá eles têm um enfoque muito grande para a escala humana. Todo o planejamento urbano daquelas cidades, elas são feitas a partir da análise das pessoas, tá? E não, né, o que acontece, né, especialmente no Brasil, né, que o planejamento ele se dá numa escala, mais macro, né, numa escala aérea, de olhando de cima para baixo, né? Lá, eles pensam a estrutura da cidade e tudo como funciona a partir, né, da experiência das pessoas. Primeiro, eles monitoram, né, como que funciona, onde as pessoas caminham, né, o que, que elas necessitam para ter uma melhor experiência dentro da cidade. E aí, sim, eles, né, constroem esses espaços públicos, essas estruturas para dar esse suporte a essas pessoas. Então, eu acho que isso é o mais rico que a gente consegue extrair de lá, esse olhar para as pessoas.
Nós temos hoje, né, não só a partir dessa viagem de vocês, mas nesse momento nós temos Porto Alegre tirando da gaveta, dá para se dizer assim, projetos de revitalização de áreas degradadas, como é o caso do 4º Distrito, e propondo regimes especiais para a urbanização de outras áreas. Gostaria que o senhor detalhasse objetivamente para os nossos ouvintes o que vai para a Câmara e o que muda na vida dos porto-alegrenses quando esses projetos saírem do papel.
Então, né, eu acho que Porto Alegre teve sempre um histórico muito forte lá atrás, né, no planejamento urbano. Infelizmente, ao longo dos anos, isso foi se perdendo e a gente vem tentando resgatar isso, especialmente desses projetos, né, que a gente vem trabalhando. Recentemente, enviamos, né, o projeto do Centro Histórico, aprovado pela Câmara de Vereadores e agora em fase de implementação. E hoje esperamos, né, remeter logo em seguida o do 4º Distrito, né, ao longo da tarde, o prefeito e o vice-prefeito Ricardo Protocolo na Câmara de Vereadores. Mas, sim, com esse olhar, né, a grande diferença do que se tem até hoje é essa escala, né, mais detalhada do território. A gente pensou um pouco mais como as coisas vão funcionar. A gente focou muito no espaço público, né? Nós tínhamos as experiências anteriores aqui sempre focada muito para o projeto privado, né? Uma análise muito para a área de dentro do terreno e pouco se olhou para o espaço público, né? O que, que se pensa, né, de estratégia de planejamento do espaço público. Então, esses projetos, eles detalham um pouco mais isso. Além, criam, né, uma política de incentivos, não, né, nunca tentando induzir o desenvolvimento pela imposição legal, mas sim sempre pelo incentivo, né? Criando, né, uma lógica de benefícios urbanísticos, de benefícios fiscais, né? Tentando incorporar, então, nesses programas, essa visão de fachada ativa, da escala humana, que eu comentei, né, que tem bastante lá fora, né? De integração do público com o privado. Então, esses projetos, eles detalham muito isso. E a gente espera, né, agora com a remessa do 4º Distrito, então logo aprovação pela Câmara de Vereadores, também trabalhar na regulamentação e implementação do programa.
Quais são os incentivos? Quais serão os incentivos para os projetos, secretário, em especial os incentivos tributários que vocês vão propor?
Isso, né? Um importante incentivo tributário é a isenção de IPTU, né, pelos próximos 15 anos aí, de quem ali implementar, a quem ali empreender. Para a gente conceder esses incentivos, a gente criou, né, uma metodologia ali de indução que os projetos apresentem determinadas soluções, né? Como eu comentei, da questão da fachada ativa, de melhorias na ambiência do território urbano, mas esse principal incentivo tributário é o IPTU e é um deles. A gente trabalha muitos outros incentivos urbanísticos, como desconto do solo criado, no parcelamento do solo também, uma série de outros incentivos que são bastante técnicos, às vezes difícil de explicar, mas que, sem dúvida, acabam que induzindo que os empreendimentos, né, que a cidade aconteça para aquele território e não só para as outras regiões já desenvolvidas, para Bela Vista, para Petrópolis, mas que também possa acontecer, né, o desenvolvimento ali no quarto distrito.
Em relação à reunião que se tem hoje à tarde, ao que vai se trazer hoje à tarde, o que o senhor pode nos adiantar em relação ao que mais pode ser feito no quarto distrito? A gente falava aqui, e todos os nossos ouvintes que conhecem o quarto distrito sabem que a gente estava falando de uma zona cinza da cidade, né? Uma parte sem cuidado, sem qualquer manutenção, que aos poucos começa a se transformar. O que mais a gente vai ver em relação ao quarto distrito ainda esse ano de 2022, por exemplo?
Então, né, a gente vai apresentar lá na Câmara e cria este modelo, né, jurídico, econômico, urbanístico para a transformação daquele território. Claro que, Andressa, as obras elas vão acontecer ao longo dos anos. É um programa urbanístico que demora, né, tem um tempo para sua implementação, não é do dia para a noite com aprovação, né, lá na Câmara de Vereadores que essa região vai se transformar. Mas, de fato, é uma região muito próxima ao centro, muito estratégica para a cidade e muito esperada, né, por se ter um projeto, um olhar atencioso do poder público. Então, um protocolo, com um projeto de lei enviado à Câmara de Vereadores, a gente espera criar este direcionamento de desenvolvimento que vai acontecer ao longo dos anos. A gente cria, né, uma política de incentivos, a gente delimita o território, dá uma série de benefícios, cria uma lógica de que para você fazer jus a esse benefício, você tem que pontuar, tá, positivamente por meio, né, de soluções de sustentabilidade, fachada ativa, de espaço público. E com isso também a gente direciona, né, quais são as obras prioritárias ali no quarto distrito que a gente entende como importante para o desenvolvimento do programa. A começar, né, dá para citar pela Avenida Farrapos, né, um projeto de humanização dela, né, de enfoque para as pessoas, para poder se fazer essa integração dessa área mais de cima, que é um pouco mais desenvolvida, né, nos bairros já acontecendo, com aquela região de baixo. Então, a gente tirar, de fato, aqueles corredores, aquelas barreiras, né, e urbanizar, trazer, né, uma avenida, né, tão arborizada quanto para as pessoas. Né. E essa é uma das obras importantes do programa. Claro que o programa ele cria essa lógica, ele delimita o território, ele cria uma política de incentivos, ele diz, né, quais são os critérios para tu enquadrar no programa, direcionando que as edificações que ali se instalarem tenham esse tipo de solução, e ele também, né, prioriza, ele indica quais são as obras, né, prioritárias que devem acontecer. O quarto distrito tem desafios, né, não adianta nos iludirmos que com a aprovação do projeto a coisa vai acontecer de uma forma muito rápida. Ele
nesse
tem
caso
desafio,
da Farrapos, que o senhor fala em arborização, cuidado, tudo que a gente sabe que precisa, porque essa é uma área que está, pelo menos olhando assim, ela parece abandonada. Quando a gente veria isso a partir desse projeto? Se for aprovado, se andar tudo como se imagina, quando teria alguma sinalização visual?
Isso. Né, tão logo da aprovação, a gente começa a trabalhar nos projetos executivos. Na verdade, a equipe já está trabalhando um pouquinho, né, no que se precisa para contratar esses projetos executivos dessa, né, obra pública significativa que vai haver, né, sem dúvida, da Avenida Farrapos. O programa ele delimita, né, e cria essa lógica de funcionamento do programa e, tão logo seja aprovado, a gente espera em seguida produzir aí uma contratação de projetos executivos para essa transformação. Nós não temos datas ainda cravadas, porque dependemos também da Câmara de Vereadores, do seu processo interno de aprovação, naturalmente, mas a gente tem ali os marcos prioritários e a Farrapos é o principal deles, que a gente acredita que vai ser uma grande indutora do desenvolvimento do programa.
Vocês lá na Dinamarca, vocês viram casos que são exemplares, né, de arroios que eram poluídos e que hoje são limpos, alguns até transformados em piscinas públicas. Nós, na semana passada, falamos aqui sobre esse projeto da Avenida Ipiranga, o projeto de despoluição do dilúvio, e que deve servir também de exemplo para outras áreas da cidade. Até que ponto essas experiências, depois uma coisa é vocês terem apresentado o projeto antes, né? E outra é depois de ter visto lá, a sua convicção na volta é de que realmente é viável nós termos um dilúvio, não vou dizer nem transformado em piscina pública, mas que não seja esse lixão que nós vemos aqui todos os dias?
Sem dúvida, Rosane, eu acho que essa experiência de lá e visualizar e ver que eles, né, recentemente passaram por esses problemas, fizeram essas caminhadas em 1990, não é muito tempo, tu entendeu? Eles tinham problemas seríssimos, né, com a poluição e foram lá, produziram, planejaram e ao longo dos anos conseguiram alcançar aquilo que a gente conseguiu visualizar hoje lá no local. Eu não tenho dúvida que o Arroio Dilúvio a gente consegue com esse projeto recuperar ele e a partir disso produzir, implantar um parque linear. Naturalmente que as soluções lá adotadas, às vezes é complexo, a gente não pode copiar e colar. Nós temos as nossas particularidades, a gente tem falta de recursos, nós temos outros desafios que, né, hoje aquele país lá de cima não tem. Então a gente tem que achar naturalmente um meio, e por isso o caminho da operação urbana consorciada, de financiar, de a gente trazer a iniciativa privada para esse projeto, porque nós, poder público, não teríamos o recurso, senão já teríamos feito, talvez, né? A gente estima de uma conta bem simples, assim, de cerca de 2 bilhões, entendeu? O investimento que seria para recuperar o dilúvio e implementar nele um parque linear. Então, a operação urbana consorciada, ela tem esse objetivo, a gente permitiria construções, altas construções no seu entorno, naturalmente totalmente integradas com o espaço público, né, com a área externa, e a partir disso, né, se gera um recurso que se chama solo criado, tá? Com os recursos desse solo criado, a gente, ao invés de entrar para um fundo e se distribuir para o restante da cidade, a gente direcionaria para a contratação dos projetos e execução, né, das medidas de recuperação do dilúvio e implantação do parque linear. Um parque linear que iria e vai beneficiar essas edificações, né, vai valorizar essas que estão ali no entorno, que a gente autorizou as construções. Então, uma coisa acaba te puxando a outra, tu cria um ciclo positivo, né, de desenvolvimento. Tu acaba dando valor, o empreendedor ele vai querer comprar ali porque vai valorizar, né, o empreendimento dele, e ele está resolvendo um problema que é histórico da cidade. Naturalmente, também um projeto urbanístico que se desenvolve ao longo dos anos. A gente tem exemplos ali em São Paulo, né, no Rio, Porto Maravilha, Faria Lima, Ponte Estaiada, enfim, são diversos exemplos que se tem no país de coisas que aconteceram nesse modelo de operação urbana consorciada, e a gente quer trazer aqui para Porto Alegre. Começa, né, tem uma primeira fase, depois vai ter uma segunda, né, a modelagem jurídica, econômica e urbanística, ela vai dizer isso, né, o que é prioritário, aonde se começa, tudo no sentido de viabilizar, né, de as coisas acontecerem ao longo dos anos. A gente começa pequenininho, né, vai indo, vai avançando, e ao final, né, de 30 anos, talvez a gente tenha toda, né, a nossa Ipiranga recuperada, com parque linear significativo, como Porto Alegre sempre sonhou.
Secretário, os ouvintes perguntam aqui, dia sim, dia não, sobre o complexo Belvedere, ali na Salvador, França, e as licenças, a maior parte das licenças foi liberada ainda no final de 2020, tem alguma pendência ainda? Como é que está a construção do empreendimento?
Oi, Gianni, então, está tudo licenciado, devidamente, né, autorizado, a implantação ali do complexo, né? E eles já começaram a fazer, né, as intervenções que se referem ao parcelamento de solo, abertura das ruas. A gente pode visualizar já ali, né, as compensações vegetais respectivas. Naturalmente que o empreendedor está avaliando, né, a necessidade, o mercado, questões, né, que envolvem uma dinâmica um pouquinho de mercado sobre a implantação deste projeto aprovado. Mas independente da execução daquilo que foi aprovado, o parcelamento do solo, a abertura das ruas, já está devidamente autorizado para se executar, e é o que eles estão fazendo ali no local. De qualquer forma, também o shopping, também o Belvedere, ele já está aprovado com as respectivas licenças, eles teriam a condição de iniciar as obras do empreendimento, se assim entendesse.
Muito obrigada, nós lhe agradecemos pela entrevista nessa manhã, secretário. Bom dia e bom trabalho para o senhor.
Bom dia, obrigado aí pela oportunidade de compartilhar um pouco das nossas caminhadas lá na Escandinávia e nossos projetos aqui em Porto Alegre. Um grande abraço.